Bom, para conversar conosco sobre a situação da médica cubana que deixou o programa Mais Médicos, nós convidamos o secretário da Comissão de Direito do Refugiado, do Asilado e da Proteção Internacional da OAB São Paulo, Carlos Eduardo Abraão. Muito bom dia, doutor Carlos Eduardo. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Muito bom dia, o prazer é meu. E bom dia para os seus ouvintes.
Bom, só para ficar claro, então, o pedido de refúgio, apenas o pedido de refúgio, já garante à doutora Ramona o direito de, até o julgamento, ter livre trânsito no Brasil, não é isso?
Na verdade, é uma situação provisória, né? Uhum. O refúgio é uma proteção internacional, concedida a pessoas que, por alguma razão, são perseguidas nos seus países, em razão de opinião política, religião, nacionalidade, por pertencer a um determinado grupo social ou por uma questão racial, né? E, nesse caso, a pessoa pede essa proteção no nosso território e, até o julgamento, ela tem a garantia de permanecer aqui.
Uhum. E esse julgamento, ele demora muito, Carlos?
Olha, como bem colocou o Dr. Paulo Abrão, né, não existe um prazo para o julgamento. Da experiência assim, que eu tenho, em média, costuma durar por volta de 3 a 6 meses.
Sendo conhecedor, né?
Não entendi.
Sendo conhecedor do CONARE, sendo alguém que está atento para o histórico de decisões do CONARE, que conhece o direito, conhece os casos julgados, até uma eventual jurisprudência que já tenha sido formado, qual o senhor acha que é a perspectiva para esse julgamento? De se aceitar ou não o pedido de refúgio? E, nesse caso, qual seria a alternativa se ela tivesse o pedido negado?
Olha, é um caso, por tudo que eu consegui colher na imprensa de informações, é um caso sui generis, né? Porque, na verdade, o que acontece? A pessoa, quando pede refúgio, ela pede em razão de uma perseguição do seu país de origem. Né? Então, eu tenho uma fé que vai contra um estado religioso, né? Ou eu tenho uma opinião política dissonante em uma ditadura, né? São coisas nesse sentido que fazem com que eu me torne perseguido, alvo de perseguição. Então, a minha vida está em risco em razão de uma opinião política, da minha religião, da minha nacionalidade. Eu fujo desse país, né? Venho para outro e peço a proteção internacional. Tá? No caso dessa médica, pelo que eu pude depreender, né? Saiu do programa Mais Médicos alegando que há um tratamento não isonômico, né, entre os médicos cubanos e médicos de outras nacionalidades. E que, em razão desse abandono, ela estaria sendo monitorada pela Polícia Federal no Brasil. Então é uma situação meio estranha, né? Ela pedir refúgio num país no qual a polícia, eventualmente, ou de acordo com as palavras delas, já estaria monitorando por ter deixado o programa Mais Médico.
O senhor falou uma coisa que eu considero muito importante, eu quero ter clareza sobre isso. Para que um pedido de refúgio seja aceito, em geral, precisa haver o risco contra a vida. O risco de ser preso, por exemplo, como ela alega, não seria suficiente.
O risco contra a vida, ou o risco contra a integridade física, ou o risco contra a liberdade, desde que esta perseguição ela tenha como fundamento, né, a opinião política, a religião, etc. Então, assim, eu não posso ser preso por causa da minha religião ou por causa da minha opinião política.
Vamos supor que...
Agora, só para encerrar. Agora, uma coisa que é importante, que eu peguei assim, um pouquinho da fala dela, da matéria que foi apresentada, é que ela diz o seguinte: pelo fato de eu ter abandonado o programa Mais Médicos, caso eu retorne a Cuba, eu posso ser presa por causa disso. Né? Se isso efetivamente ficar demonstrado, aí você teria a possibilidade de concessão de refúgio.
É isso que eu queria saber. Vamos supor que no ordenamento jurídico cubano, pelo decreto ou lei que dá fundamento para esse, entre aspas, empréstimo, né, de médicos ao Brasil, exista de fato essa punição para quem, entre aspas, desertar do programa, desertar da missão. Nesse caso, pelo direito brasileiro, à luz da doutrina, poderia ser considerado um caso de ferir as liberdades dela e aí ser concedido o abuso? E a adesão do CONARE passa por essa sofisticação de analisar o ordenamento jurídico cubano?
Porque, veja, a questão da consideração de um crime político, na verdade, o crime político nada mais é do que o tolimento de uma liberdade de expressão. Então, o ordenamento jurídico de um país pode dizer, olha, a manifestação política contrária ao governo é crime. Nem por isso a pessoa que pede refúgio vai deixar de tê-lo concedido, porque cada país, obviamente, é soberano para estabelecer o seu ordenamento jurídico, né? Agora, a questão do refúgio é impedir com que algumas questões que tolhem direitos, garantias individuais, né, direitos humanos, direitos fundamentais, sejam estabelecidas por esses ordenamentos. O que deve ficar claro é o seguinte: o fato dela sofrer algum tipo de sanção por ter desertado o programa Mais Médicos no seu próprio país não necessariamente configura uma hipótese de refúgio. O que poderia, no meu entendimento, estabelecer esta ligação é o fato de que ela fez uma denúncia em razão de um tratamento não isonômico entre cubanos e outros médicos. Se isso foi estabelecido como verdade, em razão desta posição, que aí sim é uma posição política dela, quer dizer, estou denunciando um tratamento não isonômico, e se em razão disso ela for sofrer uma sanção em Cuba, aí nesta hipótese acredito que existe a possibilidade de concessão.
Então, se fosse apostar hoje, o senhor diria que há mais chances para concessão ou não?
Eu teria que analisar o ordenamento jurídico cubano a respeito de eventuais sanções a respeito da deserção do programa. E também saber, né, ter a certeza do que o que ela está falando é verdade.
É um choque entre profissões aqui. O jornalista adora dizer, às vezes, sem ter todos os elementos. E o advogado quer ter todos os elementos antes de dizer, né?
Exatamente. Não tenho como estabelecer isso.
Agora, o Carlos, o caso da médica cubana, Ramona Rodrigues, ela pode abrir precedentes para outros médicos do programa Mais Médicos? Mesmo não tendo sido julgado, você acha que o que ela fez pode fazer com que outros venham fazer a mesma coisa?
Seria um exercício de especulação, né? Porque se efetivamente o que ela está falando é real, né? Obviamente que você pode ter um movimento de médicos cubanos no sentido de estabelecer uma isonomia de tratamento, né? Agora, se o que ela está falando não é real, aí eu não vejo por que outras pessoas seguirem este caminho. Até porque a questão da legalidade da permanência deles em território nacional está bem assegurada enquanto eles estiverem no programa. Uhum. Né?
Agora, ela, pelas regras do programa Mais Médicos, perde automaticamente a possibilidade de exercer a medicina. Ela vai poder trabalhar em outra coisa durante esse período em que aguarda o julgamento? Vai poder fazer outra coisa para se sustentar? Ou ela tem que ser apenas ajudada para permanecer no Brasil?
Não, na verdade, quando a pessoa solicita refúgio em território nacional, ela recebe uma série de documentações provisórias. Então ela vai ter um CPF provisório, né? Um protocolo, que a gente chama, que falaria um RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro, provisório, né? E vai ter também uma carteira de trabalho provisória. Então ela pode, de alguma maneira, tentar se estabelecer no país mediante o exercício de alguma outra profissão, ainda que provisoriamente. Caso o pedido seja deferido, obviamente que esses documentos passam a ser também permanentes, ela pode trabalhar.
Pois é, mas aí para poder exercer a medicina, ela vai ter que fazer o Revalida.
Vai ter que fazer o Revalida.
A boa notícia é que os primeiros colocados do último Revalida são todos cubanos.
Existe essa questão de talvez se tentar utilizar o Revalida que ela já fez, em que pede o fado, até desertado. Isso é uma outra coisa que tem que ver. O que importa é que, assim, para qualquer pessoa que peça refúgio no país, né, existe a possibilidade de ele exercer trabalho remunerado. Porque como o julgamento pode demorar de 3 a 6 meses, a pessoa teria muita dificuldade de se manter em território nacional sem conseguir trabalhar.
Bom, uma questão que extrapola essa questão do direito internacional, mas eu queria ouvir a sua opinião, doutor Carlos, à luz do princípio da razoabilidade, é essa questão do pagamento que é feito a ela e do que é retido. Tem um ditado bem popular no Brasil, né? O que é combinado não sai caro. O que ela, não só ela, mas outros médicos cubanos já disseram, que vieram para o Brasil sem saber exatamente quanto receberiam. As informações, à época da tramitação do projeto aqui, é que eles ficariam com cerca de 40% da remuneração paga ao governo de Cuba, ou seja, dos 10 mil ficariam com 4 mil. As informações recentes, a notícia que ela traz é que ela recebe 10%, podendo, no futuro, se cumprir todo o projeto sem nenhuma, receber essa poupança, né, de aproximadamente $600, dá mais 1.800, talvez 2 mil reais, ou seja, no total, sequer 30%. À luz do princípio da razoabilidade, ou de qualquer outro princípio que o senhor possa trazer para a gente aí, parece justo alguém receber tão pouco, praticamente quase um salário mínimo para exercer a medicina no Brasil, quando, o senhor usou bastante essa palavra, isonomia, quando outros médicos estão recebendo diretamente 10 mil reais?
Bom, a primeira coisa que eu acho que assim, a gente tem que ter um certo cuidado é estabelecer se o que foi dito, e veja, não estou querendo desacreditar essa senhora, pelo amor de Deus, né?
Sim, sim.
Mas o que foi dito é realidade, né?
Sim, claro.
Se a gente
ainda não houve desmentido, né?
É, exatamente. Mas se a gente, por hipótese, levar em consideração que o que ela disse é verdade, efetivamente você tem aí, né, uma violação ao princípio da isonomia, no sentido de que você está contratando pessoas para exercer a mesma função dentro de características muito idênticas, né? Estou contratando médicos do exterior para exercer a profissão em locais onde, eventualmente, médicos brasileiros não queiram fazê-lo, né? A ideia do programa é essa, né? Então, na verdade, essas pessoas fariam jus aos mesmos direitos. Obviamente que, como essas pessoas vêm de países diferentes, esses sistemas jurídicos podem influir um pouco aqui, um pouco ali. Mas eu não posso fazer um tratamento cuja diferença seja tão abissal, né? Vamos supor, se todos eles recebessem 10 mil reais, mas os médicos cubanos, sei lá, recebessem 4, 5, e fosse formada uma poupança para posteriormente eles levantarem esse dinheiro, até eu poderia dizer que não haveria uma violação tão flagrante ao princípio da isonomia. Agora, se o que ela está dizendo é verdade, com certeza haveria necessidade de uma reavaliação do quanto esses médicos recebem aqui no território nacional.
E, sendo verdade, complementando aquela pergunta feita pela Isabel, o fato do refúgio ser concedido automaticamente provavelmente estimulará outros médicos a fazer a mesma coisa, né?
A não ser que se o que ela disse for verdade, e se o que ela disse permite uma modificação, né, no tratamento aos médicos cubanos, aí eventualmente não haveria a necessidade de seguir esse precedente. Né?
É, segundo a mesma reportagem...
Porque o grande problema de haver outras pessoas pedindo refúgio é o seguinte: se o que ela disse for verdade, eventualmente, contra ela, poderia se estabelecer uma perseguição política pelo governo cubano, né? E aqui estamos sempre trabalhando no campo das hipóteses, tá? Em razão dela ter denunciado essa situação. Então aí eu poderia estabelecer, bom, já que ela denunciou essa situação, e se voltar a Cuba vai ser perseguida por ter dado a notícia, né? Contra ela eu poderia estabelecer um link da perseguição política, né? Contra os demais não sei.
Perfeito.
Ok.
Bom, eu quero agradecer...
Porque isso é uma situação muito individualizada.
Sim, sim, compreendemos. Mas não deixa, se alegarem, se saírem alegando os mesmos termos, né, os mesmos problemas, a vigilância, etc., ratificando a denúncia, então o caso, mesmo sendo uma análise individualizada, o caso ganha contornos semelhantes e aí deve gerar resultados semelhantes, não é?
Desde que se demonstre que efetivamente, né, haveria uma perseguição por parte do governo cubano.
Perfeito. Bom, um dado importante que a gente tem que trazer aqui é que desde 1976... o Conares já aceitou 71 pedidos de refúgio feitos por cubanos, né? Acho que é um número relevante, importante da gente trazer. E um outro número aqui, que repetindo o que foi dito na reportagem, 22 médicos cubanos já foram desligados do programa Mais Médicos desde o início da implementação dessa política pública. Eu quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, o Dr. Carlos Eduardo Abraão, secretário da Comissão de Direito do Refugiado, do Asilado e da Proteção Internacional da OAB São Paulo. Eu vou me estender só mais um segundo, porque eu acho que é sempre importante a gente aproveitar essas oportunidades para ser um pouco didático e diferenciar o refúgio do asilo, porque se falou durante esse processo todo, se confundindo muito esses dois institutos, de que ela pediria asilo e não é o caso. O senhor pode fazer para a gente essa diferença entre o asilado e o refugiado?
Eu levaria bem mais de um segundo, né? Na verdade, é assim, basicamente, tá? O asilo, ele é um instituto tradicionalmente regional da América Latina, né? Em outros países, você tem o termo refúgio e asilo utilizado como sinônimos, o que não é o caso dos países latino-americanos, tá? O asilo é uma tradição de proteção internacional que nós temos aqui na nossa região, mas que é muito concedido assim, em razão de opiniões políticas. Ele não é tão abrangente como o caso do refugiado, né? E não dá ao solicitante tantas garantias como no caso do refugiado, porque no caso do refugiado, além da convenção de 1951, que é uma convenção global, né, uma convenção celebrada no âmbito das Nações Unidas, aqui no Brasil nós ainda temos a Lei 9474 de 97, que é específica no que concerne ao processo e aos direitos do refugiado.
Perfeito. Obrigado mais uma vez, Dr. Carlos Eduardo Abraão. Um excelente dia e continuamos contando com a sua participação à medida que esse caso avançar aqui na Câmara.
Tá, foi um prazer e pode contar comigo. Muito obrigado. Okay.
Perfeito.